Parashá dessa semana são duas parashiot, Parashat Tazria e Parashat Metzorá. As duas parashiot têm até assuntos muito parecidos, uma é continuação do outro, então encaixa bem elas serem juntas. Na primeira parashá de Tazria, começa falando sobre uma mulher que engravidou e tem um menino, ou tem uma menina. Quais são as leis? Primeiro fala sobre o Brit Milá, no caso do menino. E depois, a Torá fala algumas leis de pureza e impureza. E também sobre a oferenda que ela tem que trazer. E quantos dias depois, depende se é menino ou menina, tem que trazer uma oferenda para o Beit HaMikdash. Depois a Torá começa a falar sobre o conceito de Tzara'at. Tzara'at, uma mancha que pode aparecer na pele, pode aparecer no lugar onde tem cabelo, pode aparecer nas roupas, aliás, pode aparecer também na pele em lugares machucados, que a Torá também aborda isso. Pode aparecer em roupas e pode aparecer na casa. Tem as regras, e aí a Torá começa a falar todas as regras, como que se sabe se é tzara'at ou não, quem tem que definir e dizer para a pessoa se aquilo é ou não é, é um kohen. Então o kohen precisa saber bem as leis. Ou que um sábio vai dizer para o kohen, nesse caso sim, então o kohen vai declarar, mas tem que ser o kohen que declara que a pessoa está pura ou impura. Se não é nada, não é nada. Se é tzara'at, então vai ser declarado que ele está impuro, tem que ficar fora do acampamento por 7 dias. E se estão na dúvida, existem alguns casos que a Torá traz que é dúvida, precisa esperar para ver o que vai acontecer, como vai se desenvolver. E nesse caso também a pessoa fica de quarentena, entre aspas, 7 dias, fora do acampamento, e depois o Kohen vai ver de novo, vai poder definir se é tzara'at ou não. Então a Torá fala sobre as regras aqui, como que é a mancha, como que precisa aparecer. Depois de uma semana na dúvida, o que aconteceu, se espalhou, se ficou mais claro, se apareceu um pelo preto, um pelo branco, assim por diante. Depois para Shad Metzorá, a Torá começa falando sobre a forma de se purificar depois que a pessoa ficou fora do acampamento pelos 7 dias. E a oferenda que precisa ser trazida no templo. E a Torá fala também sobre as leis da tzara'at na roupa. E, em Parashat Metzorá, sobre as leis da tzara'at na parede da casa. Como que funciona, o que precisa fazer, etc. No fim da Parashá, a Torá fala sobre as leis de pureza e impureza dos seres humanos por corrimentos, tanto para homens como para mulheres, cada um com a sua regra, quando precisa ir no mikve, e todos os detalhes a respeito dessas leis de pureza familiar. Quando a Torá começa a falar sobre o conceito de tzara'at, a Torá diz, Adam, um homem, que vai ter na sua pele uma mancha branca, já traz várias tonalidades. Então, Verruvá el Aharon HaKohen. Ele será trazido para o Aharon HaKohen, ou para um dos seus filhos Kohanim, e ele vai ver a mancha, etc. O Netziv de Volozhin comenta que existem alguns termos, o Zohar fala que existem 4 formas de se chamar um ser humano. Adam é o nível mais elevado que tem do ser humano. Então, se é assim, um pouquinho estranho se entender. Por que que a Torá usa esse termo quando está falando de uma pessoa que está com tzara'at? Afinal de contas, tzara'at é um sinal físico, é um sintoma físico de um comportamento não adequado espiritualmente. Por exemplo, o Talmud diz que é o pecado principal pela qual aparece Tzara'at por Lashon Hará, por calúnia. Inclusive, a palavra Metzorá, em hebraico, que é quem tem Tzara'at, é uma junção de duas palavras, Motzira. Aquele que fala, que sai, né, tradução literal, aquele que fala mal. Também o Talmud diz que Tzara'at vem por Tzarut Ayin, alguém que é mesquinho. Também por arrogância. Então, existem motivos aí para ter Tzara'at, que não são as coisas mais bonitinhas, muito pelo contrário, é um mau comportamento da pessoa. E é por isso, por exemplo, que depois no processo de purificação a gente tinha que trazer et erez ve'ezov. Erez é um pedaço de cedro e ezov é isopo, uma plantinha pequenininha. Por que que ele tem que trazer essas duas coisas? Para mostrar para a pessoa que ele teve isso porque ele estava se achando um cedro. Mas saiba que você é uma plantinha. Também ele tem que trazer uns pássaros. Porque dizem nossos mestres que o pássaro fica piando o tempo todo. Isso vem lembrar essa pessoa que falou demais. Então, quer dizer, nós estamos aqui lidando com uma pessoa que não é um tzadik. Então, por que a Torá usa de todas as expressões que existem para designar um homem? A Torá usa justo a expressão mais alta, Adam. Por que não chamar ele de Gever ou de Ish? Podia chamar com outras expressões que são níveis mais baixos da pessoa. Rav Nissan Alpert traz aqui um pensamento muito bonito. Ele explica que a diferença entre uma pessoa importante, uma pessoa distinta, e uma pessoa que não é distinta, não é se a pessoa peca ou não. Pecar, todo ser humano pode pecar. Faz parte, somos seres humanos, nós erramos. O que é então um Adam? O que é uma pessoa? Adam significa uma pessoa que, embora erre, embora peque, embora falhe, ele tem vontade de consertar e de se melhorar. Quando a Torá fala aqui nesse versículo, está escrito Vehuvá el Aharon, ele será trazido para o Aharon. O que quer dizer que ele vai ser trazido? Quem que traz ele? Não é ele que vai na frente do Kohen? É ele que tem que ir até o Kohen. Então o que significa ele será trazido? Quer dizer que ele mesmo não queria ir, mas ele sabe que ele precisa ir. O que isso significa? Podemos comparar isso a uma pessoa que não está se sentindo bem, mas ele tem medo de ir no médico. Ele vai chegar no médico, ele vai ouvir coisas do médico que ele não quer ouvir. Ele vai ouvir que ele está comendo demais, que ele está comendo colesterol, que ele precisa, que ele está passando do peso, que ele anda muito estressado, ele precisa mudar então alguns dos seus hábitos, precisa mudar o seu estilo de vida. O médico vai impor sobre ele umas dietas que vão cortar as sobremesas mais favoritas dele. Não quer ir no médico. As pessoas têm medo de ir. Mas ele sabe que ele precisa ir. Eu sei que é difícil, mas eu preciso ir. Vem aqui a Torá e diz que essa pessoa também é uma pessoa que sabe que ir perante o Kohen, ele vai talvez ouvir o que ele não está querendo ouvir. Ele está com Tzara'at. Precisa fazer tshuva. Ele vai ser mandado 7 dias para ficar meditando e fazendo tshuva e pensando o que ele fez. Buscar, descobrir o que foi que eu fiz nesses últimos tempos que eu preciso melhorar. Isso é difícil? É difícil, mas eu vou. Então ele é um Adam. É verdade, ele caiu, ele pecou, ele falhou. Mas ele quer melhorar. Ele sabe que ele está doente e por isso ele está procurando pelo médico para poder se curar. Ele sabe que ele tem alguma falha e ele está procurando o Kohen. Mesmo que é difícil a pessoa admitir, mas ele vai. Isso que a Torá diz, Behuvah, ele é trazido. Quer dizer, ele mesmo se leva, ele se força a ir perante o Kohen. E se é assim, a Torá diz, Adam, ele é um homem. Ele é um homem do mais alto nível, porque ele está pronto a se consertar, ele está pronto a buscar a verdade sobre si. Outro tema muito interessante, a Torá fala sobre o nascimento. Shaki Tazri, a mulher que engravidar, vai ter um menino, depois vai ter uma menina. Rabino Bahier fala aqui sobre a vida do embrião, do feto, no útero da sua mãe. É um momento único da vida. Nossos mestres nos ensinam, quando o bebê está lá dentro da barriga, ele enxerga de uma ponta do mundo até o outro extremo. Quer dizer, ele tem uma visão muito ampla de tudo que é assunto. Ao ponto tal, que diz o Talmud no Tratado de Nidá, que um anjo vem na barriga da mãe e ensina a criança toda a Torá. Quando está no momento dele nascer, um anjo dá um tapa na sua boca e ele esquece toda a Torá. Então, para quê? Vai perguntar para quem que a criança estuda toda a Torá na barriga, no ventre, se quando ele sai para o mundo ele esquece tudo. Não é à toa esse estudo. Para quê? Diz Rav Bezalel Ronsburg. Ele explica que antes de nós entrarmos numa vida física, neste mundo que tem tantas coisas para nos atrair, nós temos que aprender toda a Torá. Para que, quando depois nós começamos a estudar a Torá aqui, nós temos uma empatia de algo que nós já vimos no passado. Já o nosso cérebro já está programado para receber e compreender todos os pensamentos da Torá. Então nós temos agora um contato com a Torá de novo. Nós já tivemos. Não é a primeira vez. E é muito importante isso. Porque quando nós nascemos, nós temos contato com o mundo físico. E isso pode nos puxar para absorver as coisas físicas, mundanas. E não dá espaço e não deixar a nossa mente conseguir captar e ter os receptores adequados para absorver a Torá. E por isso, naquele momento que nós estamos no ventre da nossa mãe, que é o momento que nós temos, é o momento mais puro que nós temos na nossa vida. Lá nós podemos ficar saturados de toda a beleza, de toda a profundidade e a santidade da Torá. Depois, quando a pessoa volta a aprender a Torá, a alma se lembra que, eu já estudei isso. Ele usa até uma ideia muito interessante, quer dizer, ele usa essa ideia para explicar o que diz o Talmud no Tratado de Megilá. Agora ela fala, Yagata umatzata ta'amin. Se você se esforça e você encontra, você entende, ta'amin, acredite nesse seu estudo. Quer dizer, se você vai ser perseverante em estudar a Torá e repetir, buscar para entender, certeza que você vai conseguir entender. Ele nota que a linguagem que o Talmud usa, Yagata umatzata. Você vai se esforçar, você vai encontrar. O que significa encontrar? Metziá, na linguagem do Talmud, significa um achado. Quando você perde uma coisa na rua e alguém acha, isso é chamado metziá. A Torá aqui é chamada, se você se esforça, o matzata, você vai encontrar ela. Como assim encontrar ela? Poderia dizer, você vai se esforçar, você vai entendê-la. Isso que você vai encontrar ela? Você vai encontrar, porque é algo que você perdeu. A Torá, para nós, é algo que foi perdido. Quer dizer, nós já tivemos essa Torá e, de repente, nós perdemos. Se você agora vai se esforçar para procurar essa Torá que você perdeu, você vai encontrar ela. E pelo fato de já ter tido ela antes, é muito mais fácil absorver ela novamente. O Rabbi Shachar Frank traz isso e nota, ele diz que está trazendo isso por conta de um artigo que foi trazido já faz alguns anos, que na Coreia do Sul resolveram ensinar Talmud para todas as crianças do país. Por quê? Porque eles ficaram fazendo uma pesquisa. Por que que os judeus são inteligentes e tem tantos judeus tão inteligentes que receberam prêmios Nobel? E aí eles concluíram que deve ser porque os judeus aprendem Talmud, aprendem Agmará. Então, se é assim, eles vão começar a ensinar Talmud, traduzir o Talmud para o coreano, e começar a ensinar Talmud para as crianças. E nesse artigo dizia que eles vão começar ensinando com o Tratado de Beitzah. O Tratado de Beitzah é o tratado que fala sobre as leis de Yom Tov, e é um tratado que começa, a primeira Mishnah fala sobre um ovo que nasceu no Yom Tov. Se pode utilizar esse ovo ou não pode utilizar naquele dia. E aí você para pensar como que um coreano, uma mãe coreana, vai ensinar o seu filho Beitzah shenoldah b'yom tov, um ovo que nasceu no Yom Tov. Pode ser que ele saiba o que é um ovo, mas o que é Yom Tov? Como eles vão conseguir entender o que está escrito? Eles acham que estão entendendo alguma coisa. É impossível eles entenderem. Não dá para entender como que eles ensinam uma coisa dessas. E aqui é justamente o assunto que nós estamos vendo. A única maneira de uma pessoa aprender é uma pessoa que já aprendeu a Torá quando ele estava no ventre da mãe. O anjo não ensina as nações do mundo a Torá. Nós podemos obter a Torá porque o anjo nos ensinou quando nós estávamos nos ventres das nossas mães. Eles não têm como estudar isso. A Torá foi dada para Am Israel, para o povo de Israel, e só para nós. Os outros podem achar que eles estão estudando, mas eles não estão conseguindo entender. Eles não conseguem absorver da forma que nós, que já fomos preparados antes para receber isso, conseguimos absorver a Torá.